Está começando o MMA com Osvaldo, podcast dele, o maior especialista em MMA do Brasil. Osvaldo está em Beberibe, no Ceará, na Vasectofest, o Festival de Vasectomia de Beberibe, e mandou dois estagiários para virem fazer o episódio aqui. Eu sou o Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago sem H. Coincidência, né? O Osvaldo está em Beberibe, que é justamente a cidade...
Da vasectomia,
obviamente. Mas também a cidade de onde veio o nosso convidado de hoje. Gabriel Santos, ou Mosquitinho, seja muito bem-vindo.
E eu sou o Gabriel Santos.
É isso.
Sou Gabriel Santos aí no Instagram, Gabriel Santos, UFC Underline. Agradecer aí de estar aqui hoje com o Osvaldo, que tá lá em Beberibe. E vamos embora, tamo junto. Hey!
É isso. Hey, que já tá shootbox, né?
Hey!
100%
já shootbox. Já tá mandando os reizinhos toda hora, os rei.
Hey!
Tem que ser. Gabriel, tu começou a lutar com 57 quilos, tu tinha, sei lá, 11 anos, né? E agora tu tá de... Não, na tua primeira luta profissional tu tinha...
11 anos?
Não,
16 pra 17.
E aí tu lutou de 5'7", e aí tu fez umas lutas de 61, hoje tu tá de 66. Como é que foi esse começo de carreira? Por que que tu começou a lutar?
Eu comecei a lutar por causa de um primo meu, era dependente químico, aí só via em casa de recuperação e tal... Daí, a partir do momento que ele saiu da casa de recuperação, da última vez que ele saiu com 21 anos, ele conheceu o jiu-jitsu. Uhum. Daí ele levou pra mim o jiu-jitsu. E eu morava num sítio, era mais afastado da academia.
Uhum.
E nessa época que ele mostrou o jiu-jitsu, minha mãe mudou pra cidade, ó. Aí deu certinho. Uhum. Aí eu cheguei lá, comecei a treinar, com 3 meses já competi, já fui campeão. Deu, tipo assim, faixa branca. Eu era infanto juvenil na época. E foi assim. Passei jiu-jitsu, lutar. Só que sempre que lutar MMA. Eu via as lutas do evento e ficava querendo assim, igual os caras, igual o Minotauro, igual o Charlie do Bronx.
Mas o que te chamava atenção, assim? Por que que tu queria lutar?
Tipo... Mudar minha vida, da minha família. Eu queria... Porque assim, ó, o cara do interior, que não quer estudar. Não tinha um propósito, não tinha nada na cabeça. O cara perguntava pra que tu quer ser, eu sei lá. Qualquer coisa aí. Ah, eu vou limpar terreno, eu vou catar castanha. Tipo assim, coisa do interiorzão, né, do Ceará. E quando eu conheci a luta, eu falei, mano, aqui tem uma coisa pra mim, mano. Não é em vão que eu faço, ligado? Assim, tipo, as paradas que eu via, que eu fazia assim, entendeu? Que era um talento natural, algumas coisas, entendeu?
Uhum.
Muitas coisas, né? Só que com o trabalho duro aí fica melhor, né? Perfeito, né? Aí foi indo, e hoje, depois de 12 anos, entrou no UFC.
E essa primeira luta aí, que tu tinha 16 anos, como é que foi? Quem foi que te botou pra lutar? Que evento foi esse? Por que que botaram...
O primeiro que eu lutei quando eu tinha 16 anos foi o BFC, na minha cidade, né, que não tá...
Mas já era profissional?
Profissional, já.
Cara, 16 anos? Uhum.
Minha mãe foi no fórum, assinou não sei o meu nome.
Um termo de autorização. Pode quebrar meu filho.
Pode bater nele, né. Mas o moleque era duro, ela sabia, então ela deixou. Ah, meu filho é treta. Daí eu comecei. Aí no mesmo ano, em 2014, eu lutei o Action Fight, primeira edição, que o Fernando Moura, que veio aqui, na V8, tava organizando. E eu lutei contra a V8. Entendeu? E ganhei, nocauteei o cara da V8. E logo em seguida, eu sou da equipe. Aí eu chego lá, quem é o primeiro cara que eu treino?
É o cara que lutou contigo?
Ele me deu uma surra.
Aí, desculpa, foi sorte.
Aí, eu tenho 2 olhos, né? Eu fiquei com 6, eu acho. Meu olho ficou assim. Pá. O cara bateu muito. Né, tipo, o bicho era... Mas foi assim, o MMA na minha vida foi assim, tipo, eu tava treinando ali, vou lutar, mano. Não queria faculdade, não queria nada, não sabia... Isso foi, tipo, coisa de divina, assim, mano. Eu falei, caramba, mano, é isso mesmo que eu quero, mano. Eu vou ser isso aqui mesmo. E claro que tem todas as situações difíceis, tem, né, financeiro, até o próprio mental mesmo, às vezes... Cara, né? Vou desistir disso.
Pois é, que é um emprego que, pô, é muito incerto. Daí tu tá ali, daí perde umas 2 lutas que não era pra perder e já fica, puta, não vai dar.
Quantos caras tem no mundo da minha categoria, né?
Uhum.
Mundo todo, mano, que é tá no UFC, entendeu? Então, se eu tô lá, porque eu sou o melhor do mundo, mano. Então, eu confio muito nisso e no meu trabalho, né, mano? Junto com a minha equipe, agora, a Shootbox, né? E é isso.
Há quanto tempo tu tá na Shootbox?
Fazer 1 mês amanhã.
1 mês amanhã?
Ei!
Ei!
Não tá loiro ainda, né?
Não. Não, mas eu falei pro Lima já que não dá pra mim, não. Não pinta, não.
Por quê?
Porque eu não quero acabar com meu cabelo, né, mano? Não quero ficar careca, não. Tá bom assim. Se não tá nem crescendo mais, faz uns 3 meses que eu não corto, mano. Olha como é que tá ainda. Imagina se eu botar louro.
Mas pelo menos não tem as entradas, né?
Não, mas pode criar, viu?
Essa é, parada. Tá novo ainda, né? Tem 27, 26?
27, bem novinha. Oh, bem novinha.
Vocês treinaram juntos?
Né? Treinamos juntos.
Eu bati muito no Thiago, né? Não, calma, não é assim. Ele batia em mim, eu batia nele. Só que ele tinha uma rixa comigo no jiu-jitsu também.
Mas por quê?
Porque eu batia nele. Uhum. Aí ele queria me pegar, ele não pegava. Aí ele pegou uma vez, mano. Aí ele acendeu uma chama.
Eu posso.
Negativo, pegar isso. Aí me patrocinava, foi um patrocinador de roupa, kimono, me deu tudo de roupa, kimono, uma parada toda, pra bater nele.
Pô, ganhou a roupa ele
pra bater. Ganhou a roupa e me bate, né?
Patrocinador. Era kimono, era tudo, mano. Tudo de fightwear com ele, tá ligado? Da Vitória, né? Na época.
Bons tempos. Mas era legal o treino com o Gabriel, porque a gente se esbagaçava.
Vocês eram do mesmo peso?
Ele era 61 e eu era 66. Ah.
Hoje?
Hoje ele é 66, eu sou 9'3.
9'3 desidratando, né?
Mas era divertido, porque era equilibrado, ele me batia no chão. E assim, mas também não era uma surra, era duro. E aí em pé era um pouquinho melhor pra mim, mas era equilibrado também, era um treino muito bom, assim.
Assim, eu tinha muita vontade. E o Thiago mais técnica. Não que ele não tinha vontade, mas era mais raçudo, assim, tipo... E o Thiago ficava só na mão ali comigo ali, entendeu? Tipo... Ele é mais técnico na parte de porrada na época, né? Uhum. Não sei hoje como é que tá.
Tô afinetado, cara. Eu nunca me esqueço do dia que a gente tava... Até falei pro André lá no estúdio agora do UFC que a gente tava. E que teve um dia que a gente tava, tipo, reta final, assim, pra lutar. Aí tinha só nós dois na academia. O Fernando, vocês vão fazer um sparring pra aquecer. Aí a gente, vamos leve, né? Não, vamos leve. Aí, começou leve.
Você estourou a minha cabeça.
Aí chutei a cabeça do Gabriel. Aí ele ficou puto, me botou na
cara. Tipo, vamos leve, tu chutou a cabeça do cara.
Não, mas eu chutei marcando. Porque ele baixou a guarda, né, pô?
Ele baixou a guarda. Eu falei, porra, como assim, mano?
Aí começou, a gente saiu na mão. Aí o Fernando vem, porra, vocês são burros, cara. Eles vão lutar a próxima semana, seus idiotas, não sei o quê.
Aí, separa. Igual o menino de colégio. Separa. Esse grupinho tá muito...
Treinar separado. Mas era divertido, gostamos.
Muito bom. E tu entrou no UFC faz quanto tempo?
Um ano.
Foi pelo contender ou foi
direto, luta com 6 dias. Sete dias.
Ah, pegar as tretas, sim. Pegar em cima da hora. Resolve sim. Aí.
Fui campeão do LFA, aí um mês depois eu fui contratado. Já chamaram, já fui responder a bronca lá em Londres.
E venceu a luta, né?
Venceu a luta e os caras...
Mas perdeu. Foi aquela luta que a gente falou que...
Ah, me lembro.
Tu lembra, né? Que não tem como, assim, venceu 2 rounds, tranquilo. Mas era pro outro cara. Eu acho que até te falaram, né? Os caras.
Falaram, todo mundo. Até o próprio matchmaker, que é o Chan, na minha categoria, falou: você ganhou, mas a gente não tem culpa. A comissão não tem nada a ver com a C. A realidade é essa. Entendeu? Cada país tem uma comissão.
É, mas é legal que pelo menos tu segue com moral, assim, né? Tipo, tu
pegou a luta com poucos dias, bateu o peso de boa, né? Então saí na fez mão. Tudo certo.
Assim. Fiz uma guerra. Tava concorrendo um bônus da noite, 50 mil dólares.
Quem foi que levou esse dia?
O Gate.
O Gate que lutou esse dia?
Já sabia.
O cara, na época, ele tinha 11 lutas e 10 bônus, mano.
Ele tem hoje 15 lutas e 17, 16 bônus. Porque teve várias lutas que ele ganhou 2 tipo. E só 2 lutas ele não ganhou bônus. Que foi as que ele perdeu pro Khabib e pro Charles. As outras todas ele ganhou bônus e algumas ele ganhou 2.
Essa ele ganhou?
Ganhou.
É, deve ser.
Performance.
Ganhou luta da noite. Perdeu, mas ganhou bônus.
É, realmente foi.
E foi um bônus mesmo, né? Foi 300 mil dólares.
E tu bateu o peso de boa com 6 dias? Como é que foi isso?
De boa, mano. Parece que eu já tava esperando já. E comendo pizza, Coca-Cola. Tava comemorando assim, né? Tipo, pô, fui campeão do LFA, mano. Uhum. Tá ligado? Um evento muito, muito, muito grande, muito bom. E eu tava viajando, fui pra Rússia, tinha pro Ceará. E quando eu cheguei, treinei uma semana, me chamaram. Treinei assim, né? Tipo, voltando, manutenção e tal. Uhum. Me chamaram, assim.
Eu me lembro que eu soube da tua luta quando assinou. Eu acho que foi tipo... Eu lembro que tu lutou no LFA e aí foi exatamente no final de semana do outro LFA. Ou não, tô viajando. Porque a tua luta em Londres... Foi no dia do acesso. Eu lembro que a gente tava no evento, a gente parou a montagem do evento pra assistir a tua luta.
Isso mesmo, foi isso mesmo. Dia 18 de março. E eu lutei dia 28 de janeiro, a final do GP da LFA. Uhum. Né? E foi uma guerra, mano. Foi uma guerra. E depois da luta, a galera falando que eu ganhei, os próprios ingleses. Falou lá, win, sei lá. Win. Né? E é isso, e, tipo... Mano... Tá no UFC é muito mágico, mano. É uma tirada, assim, tipo... O evento é muito foda,
mano. Qual a parada que tu achou mais... Porra, tô aqui agora. Teve um momento, assim, sei lá, foi quando o Bruce Buffer falou teu nome, ou foi quando, sei lá, tu assinou o contrato, foi quando...
A hora mais mágica pra mim é quando... Olha uma coisa que eu fiquei de cara. Quando o cara me chama, 5 minutos, tal, né? Beleza, você anda no corredor. E quando você chega na cortina pra entrar naquele corredor, uhum. Eu acho que ninguém nunca viu, nem o lutador viu. Acho que só eu não sei, né? Não sei mais. Que eu me agacho em cima do fio das câmeras, tudo tem meu nome, pô, Gabriel. Com a fitinha assim, ó.
Caralho.
Onde é pra onde eu ficar, em meu nome. Que eu me agacho e eu olhei pro chão e falei, caralho, meu nome, mano. No chão, em cima do fio aqui da câmera. Isso foi, tipo assim... Ali foi, tipo assim... Foi aquilo que impressionou.
Pode crer. Uma tipo coisa... assim, caralho, isso aí tá sendo feito pra mim.
Pra mim é o show, mano. Aí quando eu entrei, que a música tocou, eu falei, agora o pau pega.
E assim, tu tava... Tu veio acostumado de lutar em eventos bons, né? Foi campeão do Field, foi campeão da LFA. Que, eventos que tem um certo glamour, assim. Uh-huh. Né? Tem transmissão massa, tem gringo no meio, então... O choque não foi muito grande, né? Na hora de chegar assim no UFC, já tava...
É como aquela parada, né? Cada um tem sua religião, né? Nada contra, mas... Quem tem fé em Deus, assim, tipo... Tem muita fé em Deus e trabalho duro, mano. E ele faz tudo perfeito, mano. Entendeu? Até minhas últimas derrotas, eu perdi as minhas primeiras lutas... Duas primeiras lutas do UFC. E isso não foi em vão, tá ligado? Eu creio muito nisso. Vai ser uma virada, assim, que... Até eu mesmo vou ficar surpreso, tá ligado? Então, não tem que ficar surpreso, mano. É treinar e ser feliz lá dentro, mano. Porra, tá no maior evento do mundo, sendo pago, tudo de graça, assim, tipo, né?
Ganha umas blusas massas.
Ganha umas roupas, ganha... Além disso, eu chego lá no Ceará, não pago nada na minha cidade. Obrigado, galera. Porra, e ser...
É o reconhecimento, né, velho? Trabalho, assim.
E ser o melhor de tudo, mano. Tu é ser exemplo, velho. Ser um exemplo, chegar assim, a criança desse tamanho, começar a chorar, te abraçar. Quero ser você.
Na tua cidade, isso.
Imaginava, eu era um moleque igual a ele, que andava na rua, a galera... Igual aqueles cachorros de rua, se a galera pudesse... Sai daqui, tipo assim. Não, eu era muito, muito agitado, né? Danado, pra dizer. E o moleque que me abraçava, que é meu fã, mano. E vários. Tem um lá que falou, tava orando na toa do cinturão, com texto na mão.
Rolou um telão na praça, né?
Rolou um telão lá na minha cidade. Parecia a Copa do Mundo, mano. Lotada a praça.
Legal, velho.
Tá ligado? Quando eu ganhei, cara correndo na praça, gritando, meu tio tudo ficando de joelho. Mano, foi... Então, você numa cidade... Se não me engano, a cidade tem 80 mil, 72 mil habitantes. Se não me engano, é 80. Então, eu sou o único cara que levou o nome da cidade pro mundo, mano. Entendeu? E o Bruce Boss fala... Quando o Bruce Boss fala, mano... Baby, Ceará, meu amigo, fala... Entendeu? Tipo, eu sou o único cara até hoje, vai vir mais, né? Esse é um dos meus propósitos da minha vida, que eu quero em vida, né? Fazer é isso, trazer mais...
Trazer a galera de lá,
Não de lá, mas eu quero, tipo, botar um projeto lá, entendeu? Botar o Muay Thai e o Jiu-Jitsu nas escolas. Tem uma academia gigante lá, entendeu? Com 4 minivans pra pegar a galera das localidades pra treinar. Né? De 10 aos 18 anos, aí o cara vê que é o cara quer, entendeu? Tem um inglês, tem uma parada, já pra o cara sair lá já pronto, entendeu? Pro mundo, entendeu? Ou o cara vai ser um grande campeão na luta,
ou ele vai ser um bom profissional, no que
qualquer coisa, mano. O cara que faz arte marcial, mano, é diferente, mano. Você pode ver, a galera acha que é troglodita. Tem os idiotas, né? Desculpa. Tem, cara, aqui.
Tem, todo canto tem.
Entendeu? Mas o cara que faz arte marcial é diferente, mano. O cara chega no lugar, caramba, o cara é de mim, mano, o cara é um amor, uma flor.
Teve uma parada que eu tava falando, a gente tava até falando na rua esses dias, né? Que geralmente quando o cara, ele é grande, tipo assim, sei lá, é reconhecido pela luta ou é reconhecido de alguma forma e se encontra na arte marcial, a tendência é que ele seja um amorzinho, assim, que ele seja um querido. Mas às vezes o cara é um fudido, já é um pau no cu, e aí pega uma faixa preta, fica bom de luta, aí ele fica mais ainda, né?
Aí, então,
ele tem...
Caráter, né?
É isso. Vai potencializar o caráter do cara, né? É.
E tipo assim, ó... Como eu já falei pra mim mesmo, já falei em outros podcasts, falei, mano, se for pra mudar o cara que eu sou, nem quero, mano. Nem quero, sei lá, ser campeão, né, ter a fama, não quero, mano. Entendeu? Até o Thiago vinha ali no Uber agora e falou, Gabriel, como é que é assim, tá no UFC e tal? Eu falei, mano, irado, porra, tô onde eu quero estar, onde eu mereço estar. Mas nem isso muda o meu jeito, assim, tipo, não vai mudar. Vou evoluir com isso, né? Parte financeira... mental, né? Tipo, tu tem que ir buscando, tem que estar no mesmo nível, entendeu? Não posso estar na UFC pensando como eu pensava há 2 anos atrás, não dá mais. Já passou, entendeu? Tem que estar...
E nessas duas lutas, tu também já sente que a parada técnica já é outra, assim, a galera que tá lá, tipo, do... Quem tá ali, são quantos lutadores também, 600?
600.
Tipo, quem tá lá, todo mundo não, é os filha da puta, todo mundo é muito bom, assim. Tipo.
Todo mundo é treta, mano. Ali é os melhores do mundo, mano.
Tem o que fazer, não tem uma próxima luta ser de boa.
Teve, né? Um negão agora.
Principalmente nessa categoria, né? 66, 70, 61, putz, não tem
teve
como.
Teve um ano passado, um americano foi campeão do PFL. Tu lembra aquele chute giratório que o cara segura a perna e o cara, pum?
Uhum.
Foi o cara que levou o chute. Foi campeão do PFL. E no UFC não se criou.
Pode crer.
Quantos caras não se criou no UFC e chega no PFL e é campeão?
É, o próprio Michael Chandler, né? Assim, se bem que ele já chegou pegando a nata, né? Mas perdeu mais do que ganhou.
É diferente,
aquele,
mano.
Will Brooks também foi campeão do Bellator. E
desce,
é, perdeu várias. Entendeu? Perdeu pro Charles, perdeu pra galera.
É sinistro, mano. É outra vitrine ali. Outra vitrine. Mas ali eu vejo assim... A questão nem muita técnica, mano. É aqui, ó. Porque às vezes o cara vai pegar um, sei lá, chegasse um dia, né? Gabriel e Zé Aldo. Caramba, Zé Aldo, 10 vezes campeão. É, defendeu o cinturão 7 vezes, eu acho. Ou foi 8. Aí o cara já mufina. Já perdeu a metade da força do braço. Aí o cara, caramba, ele é bom de defesa de queda. Aí pronto, já não vai derrubar. Ah, não pode. Igual chegar aqui, conversar com vocês e não... E aí, bichão? Não é só ser atleta, ser lutador, né? Tem que saber várias. Então é isso que os caras chegam já. Eu já viajei uma vez pra Rússia. E aí o meu amigo, não sei se já falar, o Castro.
A gente viu a luta dele ontem.
Pronto. Ah, você estava lá ontem? Pronto, aquele. Mano, a gente blindado aqui, não, mano. A gente é treta, mano. Não importa o que aconteça, sábado a gente vai ser campeão lá na Rússia. Beleza, chegamos num aeroporto de Guarulhos. Tinha 7 brasileiros, 8 com ele, pra lutar lá. Aí os caras, eu vou lá, né? Se der certo, deu. Se não der certo, não, Gabriel, se afasta. Aí teve outro, se eu ganhar, eu mereço beber uma. Se eu perder, eu mereço que eu vou ficar triste, bebê. Aí as coisinhas assim, mas lá tem feijão. Ah, lá não sei o que, tem não sei o que. Meu irmão vai pra lutar. Fica aí ganhando uma bolsa de R$500 nos eventos pequenos. Lá você ganha 10 mais 10, 5 mais 5, dependendo do cara, dependendo do quanto tem lá. Dependendo do evento também. Os caras procuram motivos pra tudo. Ah, eu não ganhei porque eu peguei um pingo de neve no nariz. Ah, eu não ganhei porque lá não tinha feijão. Ah, eu não ganhei porque os caras me deixaram com sede, me deram um copo d'água. Que eu vou até tomar um, que eu tô com sede.
Cara, esse lance de mentalidade, tem uma luta tua que é uma das lutas mais marcantes assim que eu já vi ao vivo. Que é a primeira luta do GP lá do LFA com o Tinoco. Que tu tomou uns 2 knockdowns no primeiro round.
Eu que jogo esse aquele tudo, mano. Acredito.
E aí tu voltou pro segundo... Como é que foi?
Eu treinei com o Mills, aquele negócio ficar rodando, né? Girando, né? Eu girava, já sei, fica ponto, claro. Aí eu bater manopla e o Mills ia me dar tipo um empurrão, ia cair, ia ficar encaixando posição, treinando, armlock, tonto. Ficando fazendo isso aí. Aí eu falei assim, Mills, só preciso aguentar uma mão dele. Depois eu vou passar por tudo isso, por assim, inferno, né? Uhum. Não inferno de inferno, mas tipo assim, né? Modo escroto e falar. Ele vai amofinar e eu vou pegar ele.
Tu imaginou que tu ia tomar uma mão,
uhum,
e que tu ia ter que sobreviver a essa
sobreviver
mão.
Sobreviver essa mão. Pode crer. Tá ligado? E eu falei, meu senhor, eu vou derrubar ele só no dumbo e botar gancho. Porque gente baixinha é muito de derrubar. Só no dumbo leg single. Ele tem o equilíbrio dele é...
O centro de gravidade dele é
baixo. Né? Daí, tudo que eu falei, mano. Aí eu falei, meu senhor, o meu árbitro vai ser o Osiris Maia. Mano, quando eu calei a boca, o cara chega no salão. Meu suave, essa miséria é macumbeira. Aí eu de boa. Aí o Osiris falou assim, ó. Não, vai acontecer isso. Osiris, chegar nas costas acabou, irmão. Só se o tempo acabar. Eu falei assim. Aí ele, tá bom. E eu cheguei nas costas, não foi? No primeiro round. E ia acabando. Tinha mais 20 segundos ali. Ele viu que ele se entregou ali, eu batendo nele. Que até quando terminou a luta, o Osiris pediu desculpa. No outro dia, no hotel, quer dizer, no café da manhã. Desculpa. O Osiris Maia, foi? Porque eu levei 2 golpes legal. Eu levei uma joelhada sentada assim.
Foi.
E levei um chute na cara assim, ó. E ele falou: caramba, tu falou que ia acabar no primeiro round, quase acaba, né? E eu visualizei tudo, né? Você visualiza muito, mano, tá ligado? Você passa. Porque você vai achar o estilo de luta do cara, aí você, o cara faz bem isso. Beleza. E o que é que eu faço de bom, né? Eu faço isso. Vou botar em situações ruins, né? Tipo assim, eu boto um mês, né? um mês pra luta. Eu fico uma semana só no ruim, mano. Só me fudendo. E as últimas 2 semanas é só na glória, mano. Eu só pegando o cara, eu nocauteando, finalizando. Eu dando vários down, tá ligado? Eu dominando a luta do primeiro ao último round. Round por round.
Finalizando isso.
É. E uma coisa que eu aprendi, que é round por round, mano. Foca round por round que vai... Mano, vai embora, mano.
Era exatamente onde eu ia depois, porque essa luta tu não finalizou no primeiro. Tu tomou vários knockdowns no primeiro, terminou bem, mas putz, ainda tava
tonto.
Processando, ainda tava, né? Recém foi pesada assim, a mão que ele tomou. E aí tu voltou e nocauteou nos primeiros segundos do segundo round.
Foi...
O que tu tava pensando ali na hora da volta, tá ligado? Foi o que o Milson falou pra ti no colo.
Porque assim, a gente tava tendo esse chute na cabeça, eu e o Japa, que era o cara que treinava comigo lá. O Japinha, o Carlos, um abraço pro Carlos, tamo junto. E Gabriel vai pegar chute nele, mano. Aí toda vez que eu treinava pro Charles mandava pra mim, era esse chute na cabeça de canhota, chute, chute, chute. E quando eu terminava, eu ficava chutando assim no saco, ó. Pega aquele chute que você ficava assim. Aí eu falei, vou pegar esse cara assim, mano. Porque eu vou ficar chutando a costela dele, primeiro round. E quando eu der bombeiro, eu vou subir o chute. E foi o que aconteceu. Ele fez pra defender o chute na costela, o chute passou relando assim. E acabou. Acho que foi 5 segundos, 7 segundos.
Foi 5, 6 segundos, Bruno.
Foi muito rápido. Round. Né? E aí foi a vitória que me levou pra final do cinturão, né? Do peso pena do UFC.
Eu acho que foi ali que a galera viu assim, caralho, esse bicho é brabo. Foi ali que... Foi realmente impressionante. Foi realmente
sempre impressionante. Quando o cara toma uma ruim e volta, é sempre
porque assim, valorizado, né? Até hoje, se eu assistir, eu fico mal, assim. Eu fico, caralho, mano. Mano, é assustador, mano. Se tu ver, depois mostra ele. Mano, é assustador.
Porque tu toma...
Mano, eu caio desligado assim de um jeito, só roda no popular.
E assim, esse cara nocauteou absolutamente
todo mundo
com essa mão.
Todo mundo.
Com essa mão. Até antes e depois do Gabriel.
Uh-huh.
O Gabriel foi o único, assim, que sobreviveu.
Todos os caras agora quase matam, mano. O próprio cara tendo comigo, o Predador. O cara caiu
recentemente.
Só faltou Mano, foi feio, mano. Aí ganhou agora de novo de um cara lá de Floripa também. Vai entrar no UFC também, mano.
Vai,
treta.
Deve pegar
ele, o Cedelano.
Os dois, eu acredito que os dois devem pegar um convite agora nessa leva.
Mas foi guerra, se tu ver, mano. A gente mostrou depois pra ele.
Com o Zé Delano foi lutão também. O Zé Delano foi lutão também. E o Delano era favoritaço, né, pra isso.
Uhum.
Porque ele tinha vencido o Bilharinho. E aí era pra ele ter, tipo assim, era a luta
sido
mesmo.
Sido campeão 3 vezes.
Era. Aí ele tinha sido campeão e não bateu peso. Aí venceu o Bilharinho, mas acho que também não bateu peso. E aí era a disputa de cinturão e era tipo, não, pra galera do LFA, esse GP é o do Delano. Ele vai finalmente ser coroado. Aí o Gabriel foi lá.
Todo mundo falava. Os caras chegavam pra mim e falavam, caramba, ele tá com o Zé, né? Aí eu disse, é. Aí os caras ficavam tipo, caralho, o Zé é muito duro. Eu disse, não vou falar aqui, né, mas... Vocês pegaram já. Mas dava, às vezes dava até, porra, mano, esse cara tá pensando o quê, mano? Tá ligado?
E a galera que tá contigo chega e fala, porra, vai ser treta. O pessoal chega.
Falava, né? Fala. Tem. Por isso, qualquer coisa que você for fazer na vida, conte pra poucos e conte com poucos. Tá ligado? Porque assim, ó, quando tu começou teu podcast, eu tenho certeza que algum falou assim, não, mano, tá doido, esse microfone não presta, não, não faz isso, não. Eu tenho certeza. Tá ligado? Que alguém falou pra ti. E na outra é uma coisa. Até o aperto de mão na semana da outra, tem que ter cuidado quem vai apertar a mão. Tu tem que estar muito fechado com a tua equipe, entendeu? Eu aprendi muito isso. Tem que saber com quem tá contigo e quem tu vai até cumprimentar, mano. Isso é energético, tá parado, tá ligado? Quem acredita, né? Eu acredito muito nisso. E é isso que eu busco agora, assim, tipo, tem que ter cuidado com isso, entendeu? Tipo assim, às vezes, se eu mandar outra no meu celular, no Instagram, WhatsApp, nada, só falo com a minha mulher, o telefone de outra pessoa. O telefone fica ali só pra entrevista que tem entre as 10 na semana. Tem umas 4, 3 entrevistas no telefone. Só. Não mexe o celular. Porque, mano, uma mensagem quebra tudo.
Uhum.
Quando eu lutei em Londres, eu mexi no celular ainda.
Uhum.
Um cara falou, vai ser nocauteado no primeiro round. Não vai aguentar. Próprio brasileiro. Uhum. Brasileiro falando isso.
Mas, tipo, comentando no teu Instagram?
Uhum. Na foto da minha encarada. Aí teve um que falou, aí mandou a história do cara, mano. O cara me conhece de criança, mano. O cara mandou a história do cara pra mim. Pô, o cara foi. Levou rajada de tiro, era gangster, sofreu. Aí eu falei só assim pro cara, assiste a luta, campeão. Só isso, falei. Poxa.
O cara é muito pau no cu.
É que nem.
Cara, mas eu acho que o cara não tem noção.
Não tem, influencia. Mano. Influencia.
É tipo assim, ele só quer puxar assunto.
Puxar assunto.
É. Não é, o cara não vê que porque... é um bagulho sensível emocionalmente, né?
Quando eu fui lutar pelo cinturão do Futre, né? Lá em Minas Gerais, o cara perguntou onde é que ia passar o evento. Isso aí rola direto. Uhum. Onde é que passa o evento? Mano, tu posta a foto, tu fala tudo na link, pá. Tu...
Não, isso é a coisa mais normal.
Beleza. Aí teve um dia, mano, eu fiquei tão puto que tudo me perguntava, falava, vai passar em frente à tua casa, você tá na calçada aí. Comecei a falar isso, mano. Sério, mano. Comecei a falar isso aí, nunca mais, mano. Nunca mais perguntou. Vai passar um carro de sonho aí na frente aí e tal.
Corre atrás, cara.
Corre atrás que vai dar bom.
Porra, mano, pergunta... Tem tudo lá, mano, no Instagram, entendeu?
Tu já tá com a tua próxima luta marcada?
Não, não. Eu tô passando por um processo agora. Eu quebrei minha mão, tá ligado? Eu mudei de equipe agora faz um mês. Então, tamo tudo, né? Aos poucos se reconstruindo. Não vai ser daquele jeito, mano. Olha, ave maria. Quando eu falo, já fico louco, louco, mano. Ah! Sorry.
Espera um pouquinho. Logo você vai continuar com esse maravilhoso podcast. Mas antes a gente tem que falar para vocês da KTO.
Precisamos falar de KTO, pois KTO é o maior, mais completo e mais gostoso site de aposta do planeta. E não é só apostas esportivas, Nico.
Não.
É, além dos esportes que são inúmeros, né? MMA, basquete, vôlei, cricket, tem todos os esportes. Tem coisas também que não são esportes, tipo Oscar. Né? Outro dia rolou o Oscar e dá para apostar em... que é o filme que vai ganhar a melhor fotografia, melhor trilha sonora. Enfim, tudo que é de coisa divertida dá pra postar na KTO. E é fácil colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro.
Pix, coisa rápida.
E o atendimento deles é maravilhoso através do Instagram, @KTO_Brazil.
É, isso é bom porque quando às vezes tem uma dúvida sobre como funciona a odd ou como funciona qualquer coisa, o pessoal responde lá no Instagram deles. Então, não tem muito mistério, é uma empresa que tá com a gente desde o início. Tem, dá pra apostar em tudo por lá, é, luta, basquete, futebol. Tem o cupomzinho de freebet clássico que a gente usa lá, cupom Osvaldo, com W, Osvaldo, que você vai usar na sua primeira aposta. Então você vai colocar uma grana, por exemplo, R$100, vai ganhar 20% de freebet, vai ficar com 120 pra você apostar como quiser. KTO.com.
Oh, e como é que tá sendo esse primeiro mês lá na Shootbox?
Muito bom, mano. Tô feliz, né? A galera me recebeu de braços abertos. O Lima é um cara fora de série, mano. Você já conhece. Um dia eu conversar com ele, um almoço, um jantar, você vê que o meu cara é diferente. A visão dele é diferente.
E tu tem uma história, assim, né, com o Diego Lima, assim, desde muito tempo, né?
Mano, muito tempo ele falava comigo, mas nenhum momento ele se vão pra minha equipe. Nenhum momento, mano. Nunca. Nunca. Entendeu? E eu, cara, sempre torcendo, mano, até treino. Depois que eu lutei com o aluno dele, né? Eu ganhei do aluno dele. O Elvis Brenner, vai lutar agora, você riu. Eu lutei com ele em 2020, na pandemia, escondido.
No Future, não foi?
Chamaram eu na terça, eu tava na sexta. Bati o peso e saí na mão com ele. Foi 3 rounds de porrada na noite. Não sei se tu lembra.
Lembro.
Tava narrando com o Max.
Eu não lembro, acho que esse eu não tava narrando.
Tava não, né?
Mas eu assisti.
Mas foi uma guerra, né? Aí ele depois daí começou a me acompanhar, começou a falar comigo, porra, continua até o... Dali tu mostrou quem tu é e tal. Aí eu fui mostrando, ele falava. Negócio do UFC também. Ele tava no Jacksonville quando eu lutei, eu tava com o KR, passou mal, não deu certo. Ele tava lá, torcendo por mim e falando e tal. E ele falava, mano, eu sinto uma parada diferente de ti, mano. Então falava isso ele. E eu falei, pô, mano, obrigado pela moral. Então um cara que, pô, não tem nem o que falar, né, mano? O cara tá num jogo aí faz uns... 25 anos, fácil. Desde os 20 que ele dá aula, se não me engano. Ou mais. E foi isso. Aí quando eu fui lutar o LFA, final, quando eu entro no octógono, ele tá assim, ó. Tá ligado? Ele olha pra mim, eu senti tipo uma parada, tipo, como se fosse um técnico, tá ligado? Aí eu, caramba. Aí lutei, venci, ele mandou os parabéns e tal. Aí logo em seguida, lutei e tal, lutei de novo. Depois na minha última luta, eu passei 20 dias em Vegas. E foi na época do Contender, assisti bem uns 4 ainda. Aí ele tava lá, a gente saiu pra comer, se divertir, brincar, tirar a onda. E, mano, foi uma conexão, parecia que a gente se conhecia, ó. A milhão, mano, a milhão, assim. Aí antes de vir pra cá, eu passei uma semana na casa dele. Tipo assim, eu falei, pô, eu quero conhecer. Não, fica aqui em casa. Eu falei, caramba, fica na casa do cara já, assim, tipo, o cara me conhece, não sabe da minha índole e tal. Não, fica aqui em casa. Fiquei na casa do cara uma semana. O cara me bancou a semana todinha.
Mas às vezes é isso, cara. Às vezes é pra conhecer o cara, de verdade. É Que tu não vai se o cara.
Entendeu?
Não...
É como ele falou, eu dou a corda. É, aí tipo... o cara faz o que quiser com a corda. É,
se o cara vai lá e rouba umas maçãs, não, aí tu... não, já não quero.
Mas,
nada.
Cara, passar uma semana com o cara na tua casa, tu vê se o cara é filho
sim,
da puta.
Sim, 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 com certeza, entendeu? Com certeza.
Daí ele deu essa oportunidade de estar com eles, né? Representando a Shootbox e. Vai ser muito lindo, mano. Eu acredito muito que o futuro reserva pra gente muitas coisas boas, mano. Porque eu sou um cara que trabalha duro, mano. Não tiro onda com ninguém, não fica trapaceando ninguém. Uhum. Tá ligado? Eu acho que é colheita, mano. Colheita não precisa ter fé, mano. Uhum. Plantou, vai colher. Não precisa ter fé, não. É, a única coisa que você não precisa ter fé, mano, é a plantação, mano. Tu vai plantar, tu vai colher, mano. Não precisa ter fé em Deus, não. Uhum. Mas é... Vou plantar esse feijão aqui, Deus. Não, pô, tu plantou, vai nascer, pô. É normal. A única coisa que precisa ter fé é a plantação, mano. Entendeu?
Tu já morou em Beberibe, morou em Fortaleza, morou em Curitiba, morou no Rio, tá agora em São Paulo, lutou, viajou várias vezes pra Rússia, enfim, tá bem rodado. Qual foi a história mais engraçada, mais maluca assim, que tu viveu aí nessas mano, viagens?
Toda viagem minha tem uma história, mano. A galera fala até assim, ó. Quem vai com o Gabriel, tenha cuidado. Porque ele é meio... Eu faço assim umas coisas assim que é engraçado. Vamos aqui. Primeira vez pra Rússia. Primeira vez. É aquela Emirates, ó. Caralho, entrei o bicho todo de ouro, assim, sei lá, umas corras brancas com um negócio. Caralho, barão. O negócio aqui é bom, viu? Chique. Poltrona gigante, assim, sentei. A mulher veio com um pai de saco, dando coisa. Um monte de saco, kit, não sei o quê, roupa aí, não sei o quê, meia e óculos e. Que fone. Eu falei, meu irmão, comecei a vestir tudo, ó. Aí o Milson tava assim, não se ligou, né? Ele já tinha ido já bem umas três vezes, já. Aí, barão, tá bom? Cara, avião. Matuto, é pobre, é o cão mesmo. Aí, moro feliz, beleza. Avião, 10 mil pés pra comer. Lá vem a comida. Aí eu ficava... Aí eu falei, aí a mulher falou inglês, né? Eu falei, Milson, e agora? Te vira, bichão. Aí eu, caramba, mano, e agora? Aí a mulher veio. Aí a mulher vem, né? De frente, é. Foi. Aí ela falava, chicken, beef. E eu ficava só, caramba, mano. Water, apple. Aí, falava umas paradas em inglês assim, eu ficava. Eu vou repetir tudo do final, não sei nem o que é. Aí a mulher vinha, perguntava a galera, né? Que já sabia inglês, né? Aí, quando era o final, eu falava a mesma coisa. A mulher falou, chicken, orange. É o hora, né? Tipo, aí eu vou repetir. Aí fiquei só repetindo. Mano, vim direitinho.
Você repetiu tudo, ela tipo, deu tudo, né? Gente?
Aí eu, beleza. Aí, só de uma viagem. Beleza. Chego na Rússia. Trocar dinheiro, a gente não sabia. Vamos trocar o dinheiro pra... Lá é rublos. Vamos trocar o dinheiro. Aí a gente entra no banco, eu e o Milson. Fica mexendo lá, tudo em russo, não sabe? Querendo empurrar o dinheiro. Eu falei, meu, isso vai dar merda, mano. Aí entra um russo. Eu, ei, sabe como é que fala aqui? Aí eu pego, aí o meu, Gabriel, o cara não vai entender nem inglês, imagina, lá não tem inglês, os caras são muito ruins de inglês lá. Tem raiva.
Pois é, muitos até falam, mas não quer falar.
É, aí o meu, aí eu, não, meu, cara, não, vai entender. Pô, eu falei aqui, ó, aqui, como é que coisa aqui, aí o cara... Desse jeito pra nós. Nojento. Mano, aí eu me... Mano, pelo amor de Deus. Aí foi uma delas, assim, né? Aí outras era, tipo... A mulher dava bom dia em inglês. Eu, bom dia! Em português, tá ligado? E altas coisas, assim. Aí, pra lutar. Tem que ter cuidado quando eu perco peso, tá ligado? Eu fico viajando, tá ligado? Como aí assim? Teve uma agora...
Como assim, fico viajando?
Vou mostrar pra você agora. Né? A da LFA, a primeira, perdi o peso direitinho, eu tava no quarto. E o Milson fica de olho, né? Porque eu tenho uma mania de ele acordar sonâmbulo. Não sonâmbulo, mas meio que ir pra geladeira, pegar uma ovinha, um morango. E esse dia, eu vi como mexi, o Milson levantava, se sentava. Falei, mãe, vai dormir não, porque na outra vez do futre, eu comi umas 6 bananas, mano.
Dormindo?
Sim.
Pra bater o peso.
Aí eu falei, meu, eu vou tomar um copinho d'água. Aí eu fui tomar aquele garrafão de 5 litros. Mano, veio de uma vez, mano. Tá ligado com o cara tá?
Sim, sim. O cara não controla.
Entendeu? Mano, eu subi uns 2 quilos, mano. Tava no peso já, subi uns 2 quilos. E eu perdi de manhã lá.
Pode crer.
Beleza. Aí nessa do LFA, a primeira. O meu, lá, não sei o que. Mano, vou inventar alguma coisa. Eu pulei, mano, da cama, assim, de cotovelo no chão, assim, ó. Pá! Ele, que é isso aí? Saudado. Aí eu caminhando saudadinho assim, ó. Saudade tá em missão, meu. Tá em missão, tá em missão.
De cueca.
Sei lá que eu tava, acho que eu tava novo. Aí eu caminhando assim, ó. Missão é pra onde, pô? Não, não, tô em missão, tô em missão. Eu quero pegar uva, mano. Aí ele, você tá fazendo aí, tá querendo uva, né? Mano, aí tipo assim, altas coisas, mano. Engraçado assim, entendeu? Tipo, a galera pira assim, na mesma entrevista, tá ligado?
Deve ser desafiador.
Andar comigo.
Querer trabalhar sério quatro. Assim com o Gabriel. Tipo,
não dá,
por
mano.
Por favor, velho. Vamos só lutar.
É, vamos.
Por favor.
É tipo isso.
Ai, e aí, tu não tá com luta marcada? Tu tem mais duas no contrato?
Tem.
É, tu tem alguma. Tipo assim, quando é que tu quer voltar?
Mano.
Eu sei que tu quer voltar amanhã, mas assim, uhum. Né? Fazendo. Quantos, deixando a mão ficar boa, se adaptando à equipe. Quando é que tu acha que vai ser uma data boa, assim, pra tu voltar?
Ai, junho, julho ou agosto.
Já? É. Pode crer. É que tá perto.
Porque eu tô adaptando tudo. Aí, preparador físico.
Mas, tipo, lutar em agosto ou começar o camp em agosto?
Não,
pra
não,
lutar
não.
Em
já
outubro?
Tô no quê? Já tô trabalhando já pra estar tá pronto pra junho e agosto ali. Julho, agosto.
Uhum. Né? É, junho tem um.
Tem a Fight Week, né?
É em junho, finalzinho tem de
26.
Junho. É, e aí, julho eu acho que é a Austrália.
É Manchester.
É? Ou o.
É, em Londres.
O numerado de Londres, né?
Dado. Quem é que vai lutar nesse? Tipo, um Tom Aspen?
É. Então, estavam ventilando o Aspen, mas eu acho que não tá. Aí estavam ventilando o Leon Edwards também, que faz tempo que não luta. Mas eu acho que não tá fechado nenhum, a luta principal desse. Mas é bom, né?
Mas, porra.
Tu gostou de lutar em Londres, né?
Muito, mano. Muito irado, mano. A galera é. E. Na real, mano, lá fora é diferente, mano. Tá ligado? Ver o Aldo, mano. O cara tem. O cara é campeão da porra toda, tem 2 milhões de seguidores, mano. O cara lá fora, o cara entrou no UFC lá, chega a ter até mais do que o Aldo, assim, tipo, isso é absurdo. O Poatan tem 3 milhões, se não me engano.
É, mas o Poatan tá gigante, né? O
Poatan tá gigante. Não, tá grande, mas porque a galera de lá,
entendeu?
O Brasil, assim, não tô dizendo que todo mundo, mas o Brasil não valoriza, mano. As estrelas que tem, os caras que tem aqui no...
Quantos seguidores deve ter o Perry Pimplett?
Deve ser.
O cara tem 2,9 milhões.
Ó.
2,9 milhões.
Olha aí, mais do que o Aldo.
E o Aldo. Tem exatamente a mesma quantidade de seguidores do Aldo, 2,9 milhões.
É, mas é porque não é quem é o melhor lutador, é quem usa a melhor...
A internet. É. O Aldo, isso eu não sei se é bom. Mas tem que saber, hoje não é mais aquele cara porrada. Claro, tu tem que ser bom de porrada pra poder vender também a imagem do Instagram e tal, Twitter. Mas hoje tem que ser completo, mano. Tem que ser completo.
Porque antes ser bom de porrada era o diferencial, hoje é obrigação. O diferencial é fazer essas paradas. É saber dar uma entrevista, lidar com os fãs, é saber inglês, é ter uma gestão de carreira, né? Saber a luta certa, as paradas. Isso que é o diferencial, né? Isso que vai
tem que
fazer
ter os caras certos do teu lado, né?
Tem que ter. Tem que estar bem assessorado.
Tem alguém que tu que tá no. Obviamente, todo mundo aceita lutar com todo mundo, mas tem alguém que tu queira, assim, puta, eu queria uma luta com esse cara, assim. Queria em algum momento lutar com esse cara.
Cara, é porque eu tenho uma treta a acertar, né, no UFC, que é com o cara que eu estreiei, né, mas vai subindo, vamos se pegar lá em uma na frente, a gente pode ser que a gente se pegue
ainda.
Ele
vai lutar com o Edson Barbosa. Barbosa, né, já.
Mas, mano, tem muitos nomes, né, porque assim, no momento que eu tô hoje, não tá muito favorável pra eu ficar pensando nisso, né, tô pensando na minha volta. Minha próxima luta.
Você pegar quem vier e ganhar.
É, entendeu? Então não dá pra ficar. Ah, vem duas derrotas. Não, dá, não tem que muito. Ah, eu quero tal. Perdeu, irmão. Ah, ganhou lá na Londres, mas eu perdi. Tá lá vermelho. Quando fizer um verdinho, aí sim, vamos se mexendo. Faz mais um verdinho, vamos se mexendo mais. Então, tem que ser pé no chão, mano. Na real é essa. Não dá pra também. Eu vender uma parada que eu não tô nem. Não tô com moral pra vender nada agora.
Não tô com moral, né? Pra desafiar ninguém.
Não,
né?
Nada, entendeu? Vende duas derrotas, sabe? Entendeu? Aí o cara ganha duas, três lutas, né? Quatro lutas, aí já. Quase a parada já muda, né? E eu sou um cara que a galera gosta, assim, eu já percebi que, tipo, extrovertido, energia muito. Lá em Londres os caras falavam, pô. Energy, Santos.
A galera da LFA Pirâmide também lá, o Johnny.
É, entendeu? Os caras da mídia lá, entendeu? Então, onde eu passo, graças a Deus, eu boto a energia boa no lugar, assim, tipo... Sou esse cara aqui, mano. Aí só na porrada também. Ou pra frente, né?
Tu sente prazer em sair na porrada, assim, trocar soco franco com seres humanos?
Não.
Não?
Não prazer, mano. Né? Não o prazer,
é o... Como é que é a tua relação, assim, com a parte violenta da luta? Com a parte de realmente sair na porrada, assim?
É, eu me moldei em Curitiba nessa parte, né? Assim, da...
Na evolução, né? Porque
tu lembra que era jab direto baiano. Uhum. Assim, eu levava muito pro chão naquela época. Eu treinava mais também. Não, é, treinava porrada, mas meu objetivo era muito chão, 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 né? Mas hoje eu tô mais de boa, assim. Eu gosto, assim, tipo... Tá ligado? Tá cortada aquela guerra. $50 mil na conta.
Não, não tô falando do dinheiro. Tô falando da violência em si. Não é bem da violência, né? Mas da agressividade, assim, do esporte.
É massa, mano.
Tipo,
é.
se não tivesse valendo dinheiro ainda, tu ainda
claro,
iria?
Claro, claro, mano.
Por quê?
Porque a adrenalina é muito massa, mano. É uma parada surreal. Quem já lutou sabe. Você fica... É uma parada, assim, que eu te falo. É um flow, assim... Como é que eu falo, mano? É tipo tu usar uma droga e ficar ali só... Eu nunca usei droga, né? Mas não sei se você já usar. Mas é tipo... Pronto, o cara bebe. Tipo, toma uma cerveja. Quando você passa muito tempo sem tomar, você fica com o olho brilhando, fica... Né? Mano, é uma parada tipo assim, mano.
É isso que tu sente quando tu tá lutando. Tu sente...
Eu me sinto liberto, mano.
Sente uma lombra,
ali
assim.
Dentro, uma... Ali dentro eu posso fazer o que eu quiser, mano. Eu posso bater no cara no meio da rua?
Não.
Não posso. Então ali dentro parece que eu... Aqui eu sou... Meio que um cara que não posso fazer as coisas que eu faço no octógono. E quando me solto ali, eu sou tipo um cara de sal da coleira. Pronto, agora eu posso fazer o que eu quiser aqui. Eu posso falar, eu posso xingar, eu posso dar ajoelhada, posso dar voadora. Posso dar uma tapa na cara do cara, tipo assim.
Eu acho que essa é uma das paradas que é mais legal assim da luta, que é o lance de extravasar a agressividade natural que todo mundo tem, né? É. Não tem vontade de sair na mão com alguém, às vezes, né, velho? E aí eu acho que a luta, a arte marcial em si é uma parada legal de fazer assim, em ambiente controlado, né? Assim, pô, eu tô... O treino,
na regra.
O treino é um ambiente controlado, tem uma regra, tem uma parada, ninguém vai se machucar de verdade, assim, às vezes rola. Mas em ambiente não é controlado ideia. é bem provável que aconteça.
As lesões, a maioria das lesões, às vezes é sozinho. O cara torce o pé, às vezes o cara chuta o outro, pega na ponta dos pés. É muito difícil ser aquela lesão que o cara vai te machucar.
Tomou uma ajoelhada na cara e fraturou o rosto. É mais difícil. Acontece também, mas é bem,
mas só se for um cara difícil. Muito idiota que tu tá treinando, tá ligado? Foi um cara muito grosso, muito burro. Não existe o cara no treino fazendo um negócio desse.
É, acho que nesse nível aí não tem, né?
Não,
nível mais alto.
Não tem,
é
não difícil. Tem. Os caras são muito mais inteligentes.
Essas equipes grandes, que tem um monte de gente na UFC já...
É que a galera tem muito lance do respeito com outro cara também, né? Tipo, meu irmão, você é profissional, eu não posso te machucar, tá ligado? Se eu te machucar, eu te prejudico, eu prejudico o meu outro brother que precisa de ti pra treinar, né? Então tem muito essa mentalidade.
Imagina,
de time mesmo.
Todo dia tu quebra um, dois, três. É. Vai treinar com quem? Com um saco de pancada? Não dá, mano. A luta é... O esporte é o esporte individual mais coletivo do mundo, mano. É a luta. Não tem como, mano. É individual, tá ali. É tu e o cara. Mas tu tem que ter o coletivo, galera.
Como é que é a frase que a galera fala? É o esporte é individual, mas o crescimento é coletivo. Alguma parada assim.
É, tipo assim, entendeu? E é a parada da arte marcial, mano. E as mães aí, os pais estão escutando. Se assistir esse podcast, coloque seu filho no arte marcial e natação, mano. É um conselho que eu dou, mano. Porque vai ser outro cara. Vai ser um cara mais educado na rua. Não vai ser um cara arrogante. Qualquer classe, entendeu? Rico, pobre, preto, branco, qualquer... Não existe. Né? Tipo, qualquer raça, tipo, né? Bote, mano. Porque molda o cara, mano. Entendeu? Eu sei o cara que eu era antes da arte marcial, o cara que eu sou hoje. Uhum. Entendeu? Me ensinou muitas coisas. Entendeu? Tipo, me disciplinou com muitas coisas. Eu odiava ler. Hoje eu leio pra caralho. Uhum. É tipo uma parada, entendeu? Deixa eu ver. Eu nem consigo nem falar, mano. Eu acho que uns 5 anos atrás fosse um podcast desse, eu não entendi porra nenhuma. Era tipo... Entendeu? Até falar. E aí, bichão.
Entendeu? Isso provavelmente foi com a leitura também, né?
Com a leitura.
Desenvolver o vocabulário e tal.
O que é que tu tem assistido, tipo, em termos de entretenimento? O que é que tu, quando tá com tempo livre, tu assiste TV, tu assiste luta da galera, o que é que tu faz?
Cara,
assiste um filme, uma série?
Eu assisto muito série de... Muito documentário de esporte. Aquele lá do Point Break lá do tênis. Rafael Nadal, os caras foda. O do Michael Jordan. Aquele... Aí tem o do Trial da França, Tour da França. Que é bicicleta. Meu Deus do céu. Aí tem vários, né? Que eu esqueci agora. Eu assisto Gladiador, assim, umas 4 vezes já. Aquele filme é muito foda, aquela da areia. Assim, aquele... Semana de Luta é bom assistir Semana de Luta. É.
Tu assiste a Semana de Luta pra, tipo, pra se inspirar?
Aham. E luta, mano. Só luta.
Tu assiste muita luta?
Muita, muita.
Tipo, as lutas do UFC tu fica reassistindo ou tu assiste outros eventos também?
Também. Assisto mal o UFC, assisto todo sábado quando tem. Sábado passado não teve, mas todo sábado eu tô ligado ali na telinha. E também, mano, eu assisto muito o highlight da galera antiga, mano.
Pode crer.
Gerson Pierre, Demian Maia, Minotauro, Fedor, Khabib, entendeu? Mas ultimamente eu assisto muito o Gerson Pierre, mano. O cara tinha uma, tipo assim, um jogo muito foda, mano, né? Então eu fico querendo aprender. Mano, eu vivo pra isso, mano. 24 horas, tá ligado?
Tu acha que ficar se alimentando disso, né? De assistir os documentários e assistir as lutas e assistir as paradas, tem impacto, assim, no, na tua performance?
Muito, mano. Muito, porque até a forma de se comportar melhora, entendeu? Até a forma de responder perguntas, a forma de postura. Você vê a postura de um, sei lá.
Tá ajeitando a minha aqui.
Rafael Nadal foi um cara que me motivou as duas lutas. Não motivou pra ganhar e tal, não, mas a postura dele, né?
Como assim?
O que, que ele faz nos bastidores, vocês já viram? Ele tá esperando lá num, tipo, numa sala dessa assim, o oponente dele fica de boa. Mano, ele começa a correr, mano, dentro da sala, mano, do lado pro outro, e faz como se estivesse jogando, tá ligado? O cara, mano, vê a expressão do cara, o cara tem 25 grandes slam. Por aí tu tira. O cara faz assim, murcha, mano, na hora, mano. Eu falei, eu quero igual esses caras aí, mano, tem que ser igual esse cara. E a do Leroy, eu ficava fazendo isso. Eu jogava basquete, igual eu fui Michael Jordan, na hora da pesagem lá atrás, na pesagem show, eu era o Michael Jordan, eu era o Rafael Nadal. Aí virei...
Como assim, eu era? Tu ficava jogando basquete, sombra de basquete.
Jogando basquete, ficava jogando tênis, tá. Aí virei um pistoleiro também, porque o cara passou pela parada, ele quis tirando comigo, eu ficava tá, coisa assim. Tá
foda ligado? Demais, né? O cara tomou tiro e Gabriel lá.
Era, tá ligado? Eu ficava... Aí ficava jogando bola, tipo assim, mano, eu criava os personagens, tá ligado? O cara nem imagina a confusão que eu crio antes de lutar com ele. Eu crio uma treta com ele nem imagina. Mas não é bom ficar fã, não. Deixa eu falar.
É isso, mano, pra mim. É isso. Obrigado demais, Gabrielzinho, por ter vindo. Sou seu fã, né? Sou seu amigo, mas sou seu fã. Assim, admiro demais onde tu chegou e por onde tu chegou e como tu chegou. Difícil pra caralho ver alguém sair de onde a gente veio e... Tu veio de mais longe ainda do que eu, né? Eu sou de Fortaleza, mas Beberibe é ainda mais distante, né?
É, em termos de... Quão longe é Beberibe?
Né? Não é em termos de distância, mas em termos de tamanho, de, assim, crescimento, de proporção, né? É perto, 40, 50 minutos. 67.
É, uma hora.
De Fortaleza. Mas, assim, é o que o Gabriel falou, tipo, não tem ninguém, tá ligado? É difícil, alguém do interior do Ceará que estourou, tá ligado? E é muito foda, assim.
Hoje eu sou o único cearense no UFC.
Eu sério, de fato, cara? Me sinto representado, assim, tá ligado?
Eu sou o único cearense no UFC hoje. Caramba. Passaram muitos. Né? Mas eu creio muito, mano, que daqui a uns anos eu vou levantar aquele trono de ouro, mano. Tá ligado? Eu sei que minha história tá sendo escrita pra isso, mano. Tá ligado? Vai ser mágico, mano. Vocês vão ver e eu vou voltar um dia aqui com o cinturão.
Pô, aí sim.
Em nome de Jesus,
sim.
Mano.
Aí sim. Cinturãozão na mesa.
E onde é que, o pessoal pode... Então, quando é que o pessoal pode seguir? Onde é que é teu Instagram? Fala aí pra galera.
Meu Instagram é Gabriel Santos. Gabriel Santos, UFC Underline, né? E é isso, galera. Me segue lá, acompanha o meu trabalho. Eu fico postando alguns vídeos lá do meu treinamento, das minhas últimas lutas, posto algumas coisas. E não esquece de curtir esse podcast, dar o like. E mais uma coisa, MMA com o Oswaldo também no Instagram. Curte lá, segue eles lá. Trabalho muito bom. Eu não seguia, desculpa. Segui hoje, eu não sabia, nem me liguei. Eu assisti o podcast do Fernando Moura, que eu sou assim, muito sincero, mano. Eu assisti o do Fernando Moura, curti a parada e não nem me liguei, tá ligado? De seguir. Mas sigam, o trabalho dos caras são muito bom e eu sou muito sincero, galera. E é isso, eu sou esse cara aqui.
Valeu, cara. Obrigado. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu.